que acontecer.
Hoje falamos sobre crises de soluços. Será que são assim tão comuns? Ora, as crises longas de soluços que ultrapassam as 48 horas podem interferir na qualidade de vida das pessoas. Quando prolongadas, devem ser acompanhadas por um médico. Há semanas, Jair Bolsonaro deu entrada num hospital com dores abdominais. O presidente brasileiro fez depois exames para investigar uma possível crise de soluços.
E isso acabou também por ser um tema à escala global. E vai juntar-se a nós o professor José Cotter, coordenador de gastroenterologia do Hospital Lusíadas de Braga, vai juntar-se a nós aqui na rubrica de hoje com algumas dicas para combater as crises de soluços. Vamos então perceber, professor José Cotter, muito boa tarde, o que são, afinal, desde já, os soluços. Há ainda muito para estudar e para investigar e para saber sobre os soluços e estas crises de soluços?
Na medicina há sempre muito para investigar e muito para estudar. Costuma-se dizer que um médico é um estudante eterno e, portanto, os soluços não fogem à regra. Convém saber, antes de mais, o que é que são os soluços.
Vamos a
isso. Os soluços resultam de uma contração do diafragma e dos músculos intercostais e podem atingir uma frequência de 4 a 60 por minuto, o que se torna muito incomodativo. Claro que todos nós já tivemos pequenas crises de soluços que, na maior parte das vezes, duram apenas alguns minutos. E, portanto, são situações que nós tentamos controlar com algumas manobras, se assim quiserem, algumas das quais não cientificamente comprovadas, outras descritas cientificamente, nomeadamente naquilo que chamamos em case reports, em casos isolados.
Uhum. E já vamos querer saber essas soluções, quais é que são as...
Poderei falar sobre algumas, que uma pessoa, quando está com soluços, pode tentar... impedir a continuação dessa crise de soluços, tentando parar a respiração 5 a 10 segundos ou até o máximo tempo que aguentar, fazendo uma manobra chamada manobra de Valsalva, que é nem mais nem menos do que tapar a boca com as costas da mão e soprar contra essas costas da mão durante longo tempo, gargarejar com água gelada, morder um limão, puxar a língua para o exterior, beber uma ou duas colheres de chá com açúcar, pressionar suave e firmemente os olhos, sentar-se e pôr os joelhos no tórax durante períodos de 30 segundos a 1 minuto, ou mesmo beber água por um tubo que exija uma força de sucção, portanto aqueles tubos têm uma válvula, e deglutir depois o líquido. Isso vai ativar o nervo vago e o nervo frénico, o que teoricamente vai contribuir para terminar a crise de soluços.
Portanto, essas são as soluções válidas.
Sim, exatamente.
Mas quando as crises são muito prolongadas...
Quantas crises? Nós normalmente
associamos os soluços a algo que é natural, mas pode não ser, não é?
Pode não ser. E isso é mais preocupante. É mais preocupante porque nas crises que são superiores a 48 horas, há uma repercussão sobre o estado geral da pessoa que pode ser uma repercussão significativa. Porque pode causar dificuldade de comer, dificuldade de beber, dificuldade de dormir, impossibilidade de conversar, originando um stress mental, e portanto tudo isto pode levar a estadios de malnutrição, desidratação, perda de peso.
José Cotter, em último caso, pode levar também à morte?
Bem, isso seria uma situação completamente...
Uma situação extrema, mas há casos, há relatos?
O acompanhamento médico não é pensável que cheguemos a esse ponto. Porque há várias medidas que, em crises prolongadas, superiores a 48 horas, é possível tomar para tentar develar a crise, não é? E a primeira coisa que é preciso fazer é um estudo pormenorizado para perceber se há alguma causa que esteja a originar os soluços. Porque o tratamento não deve ser sob a consequência, mas sob a causa.
Certo, e quais são as causas mais comuns?
Exatamente. Quais são as causas mais comuns? Doenças do sistema nervoso central. Isto é muito frequente, por exemplo, em doentes que têm acidentes vasculares cerebrais. Mas também sempre que há alguma compressão medular, nas situações de esclerose múltipla, isso pode acontecer. Todas as situações que possam, como disse atrás, irritar o nervo frénico ou o nervo vago. Muito frequente em pós-operatórios ou em situações de alteração do esófago e do estômago, em que as mais comuns são a distensão do estômago, na sequência de refeições muito abundantes, a ingestão abundante de bebidas com gás, uma intensa acumulação de gás, a chamada aerofagia, mais frequente em fumadores, em consumidores de pastilhas elásticas e depois também em doentes com cancro.
Ou seja, ao contrário daquilo que é até, porventura, o senso comum em relação à origem dos soluços, não surgem do acaso. Em regra, há sempre algo que pode originar, que pode potenciar uma crise de soluços.
Há sempre algo. E nós dizemos que, inclusivamente, uma causa dos soluços pode ser uma extrema ansiedade ou um stress aumentado. Mas isto são causas da exclusão. Nós não devemos, de uma forma fácil, atribuir os soluços à ansiedade ou ao stress. Tem de se excluir sempre a possibilidade de haver uma causa orgânica que esteja por trás disto, para depois poder tratar adequadamente.
Certo, portanto, e quando é que devemos procurar um médico? Qual é o limite? Falou da questão das 48 horas, não é?
Estabelece-se habitualmente este limite das 48 horas. Se os soluços permanecerem por mais de 48 horas, habitualmente as pessoas recorrem ao médico, até pelo incómodo que isto origina. Então o médico tem de fazer o estudo necessário, identificando uma causa, tratar essa causa. Se eventualmente não for identificada uma causa, que habitualmente são causas estruturais, infecciosas ou inflamatórias, que interferem, como disse, com o nervo vago ou o nervo frênico, então tem de se partir para um tratamento. O tratamento é um tratamento um bocadinho empírico. Começa por ser um tratamento farmacológico, há vários fármacos que se utilizam para tentar controlar a situação, mas também antes disso é muito importante terem atenção nos fármacos que o doente está a tomar, porque muitos fármacos, muitos medicamentos de uso comum, por exemplo, alguns sedativos, só por si originam soluços. E, portanto, o tratamento neste caso é suspender esses fármacos. Por exemplo, é muito frequente em doentes que estão a fazer medicação anticancerígena, chamada quimioterapia.
Portanto, é preciso avaliar todos estes casos.
A medicação é a primeira coisa que se tem de avaliar.
Exatamente.
E, portanto, retirar medicamentos que potencialmente possam provocar soluços. E resolve-se o problema numa percentagem elevada de casos. Noutros casos não, e então, como disse, há alguns tratamentos farmacológicos que são possíveis. E depois, no limite, pode-se ir inclusivamente à acupuntura. Há casos descritos que resolveram com hipnose, e mesmo no limite pode ter necessidade de se fazer um bloqueio cirúrgico do nervo para debelar definitivamente essas crises de soluços.
Portanto, esses são os casos mais extremos.
Mais limite.
Exatamente,
mais
que aqui nos descrevia. José Cotter, muito obrigada por ter estado connosco. É coordenador de gastroenterologia do Hospital Lusíadas Braga e ajudou-nos aqui a perceber o que são exatamente crises de soluços e como as podemos combater. Deixou dicas importantíssimas. Portanto, se lhe escapou aqui alguns truques que poderá também utilizar, alguns que estamos habituados a ouvir falar, outros nem tanto, esta edição da rubrica de Ciência da Tarde em Direto vai ficar disponível em podcast e no site do Observador. É muito simples, basta procurar pelo nome E=MC². Voltaremos a falar de ciência na tarde em direto amanhã, quinta-feira.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.